E hoje, na nossa última entrevista da série com os vereadores eleitos, nós vamos conversar com o vereador eleito, Rafael Rosa, do PROS, que está aqui com a gente. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
Bom, essa entrevista está sendo transmitida em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Gostaria que você começasse falando sobre a sua trajetória profissional e como entrou para a política. Então, contar um pouquinho dessa história para
a
gente.
Bom, eu acho que como a maioria dos brasileiros, o advento da internet, Lu, trouxe a possibilidade de voz das pessoas se envolverem cada vez mais com política, tanto o aspecto de criticar quanto entender mais. Então, eu falo muito com as pessoas. A gente cresceu sempre pontuando que futebol, religião e política não se discute. Eu acho que isso foi um erro que nós cometemos no Brasil. Política precisa ser discutida, precisa ser debatida e muito. Eu acho que nós chegamos com política exatamente pela ausência do debate. Então, acho que os pais precisam sentar com seus filhos e debater. E foi isso que me levou a me preocupar mais, a procurar entender mais sobre política. Eu acabei me envolvendo muito nas redes sociais. Fui aquele ativista de redes sociais, né, de pontuar, criticar o que está certo, criticar o que está errado, fazer denúncia, pontuar às vezes o que está certo também. E isso foi criando uma paixão dentro de mim. E eu sou empresário, tenho 34 anos, e eu acho que falta muito um pouco, não vou dizer que falta muito, mas vou dizer que falta um pouco de empreendedorismo dentro da vida pública. Eu costumo dizer o seguinte: a gente contrata pessoas que não entendem de gestão de pessoas, muitas vezes, não entendem administração financeira, não entendi empreendedorismo, e você contrata essas pessoas para mandar no teu dinheiro, nos teus impostos, nos teus negócios. Eu acho que faltava um pouco disso, né? E isso que queimava dentro de mim como empreendedor, eu falei assim: eu posso agregar isso dentro da vida pública e somar dentro de um mandato e acrescentar e agregar na vida dos maringaenses. E eu falei assim: eu quero participar de um pleito. E eu fiz a minha campanha, comecei a participar, me engajar cada vez mais nas redes sociais e, para nossa felicidade, primeira vez que eu tento e conseguimos aí pleitear uma cadeira dentro da Câmara de Vereadores de Maringá.
Em quanto tempo isso? Quando começou essa ideia e aí até a eleição?
Eu comecei mais ou menos me envolver com política fazem uns 3 anos mais ou menos, né? Acho que muita gente começou a se envolver muito com política, principalmente na época do impeachment da Dilma. As redes sociais só se falavam disso, né? Você entrava na rede social, a única coisa que aparecia era pessoas ou contra ou a favor, né? Não estou aqui debatendo essa questão. E de lá para cá eu comecei a me interessar muito por isso. E depois de um certo período, eu tive um convite de um amigo meu que era assessor de um deputado na época. Ele falou assim: olha, você tem muito perfil para ser um candidato a vereador de Maringá, você tem muito potencial, né? Dá para ser trabalhado isso aí. Você já não pensou nisso? Eu falei: nunca pensei em me candidatar, mas eu comecei a estudar e falei assim: olha, faz muito sentido isso e eu gostaria muito de pleitear essa oportunidade.
E qual será a sua contribuição, então, para a Câmara Municipal? Já tem projetos?
Olha, eu acho assim que todos os candidatos, uma coisa assim que eu achei muito interessante é que você pode analisar que um é bem diferente um do outro. Nós temos delegado ali dentro, nós temos pessoas da área da saúde, nós temos pessoas da área da educação, e eu acho que a pluralidade de opiniões e a diversidade de ideias é o que enriquece o debate para a gente trazer novos projetos para a cidade de Maringá. A minha linha é uma linha mais voltada para a área da economia. Eu acho que precisa ter essa representatividade ali dentro, até mesmo por conta do momento que nós estamos passando. Lembre-se, nós estamos combatendo o vírus, que ele é sério, está aí, ninguém está brincando com isso. Mas a gente também precisa pensar no pós-vírus. A gente não sabe quando é o pós, mas a gente precisa começar a pensar e planejar isso aí, as nossas ações, para que, se a gente não começar a pensar no âmbito da economia, vai passar o vírus, nós vamos ter um problema gigante. Nós temos um monte de empresas que já estão fechando, os desempregos estão acontecendo, e isso traz vários problemas, não só no aspecto econômico, mas também no aspecto da saúde mental. As pessoas estão se frustrando, decepcionando, a depressão está em alta, o número de divórcios aumentou de forma gigantesca. Por quê? Começa a faltar dinheiro, o homem fica nervoso, a mulher fica nervosa, chega em casa aquele brigueiro. Então, existem muitos problemas que nós precisamos pontuar. E um dos projetos que a gente quer pautar, já tinha comentado com você, a gente tem vários projetos prontos, mas a gente entende que esse é o momento que nós precisamos pensar no aspecto econômico. A prefeitura está cuidando do aspecto da saúde, sendo bom ou ruim, não é isso que nós estamos debatendo agora, porque sempre vai afetar alguém, qualquer mudança vai afetar alguém, mas a gente vê a prefeitura correndo em relação à questão da saúde, mas nós precisamos pensar em algo no aspecto da economia. Quero sentar com os outros vereadores, eu acho que nenhum projeto de uma cidade deve ser feito sozinho, eu acho que ele deve ter a colaboração de outros vereadores, trazendo novas ideias para o debate, mas pensar em algo que possa aquecer nossa economia para que a gente não fique num marasmo da nossa economia. A gente precisa atrair o protagonismo para a cidade de Maringá e a gente precisa trazer projetos nesse sentido.
Mas exatamente o quê?
Ó, a gente tem um projeto que a gente de liberdade econômica. A gente entende que algumas questões... Para empreender no Brasil já não é muito fácil. Quem empreende sabe... dos desafios que nós temos. Tudo é muito engessado, é arcaico, é problemático. Você vai tirar um alvará hoje, se criticam muito a questão dos alvarás. Em várias visitas que eu fiz nas empresas e em comércio, as pessoas reclamaram muito a questão de alvará. Então, entenda, eu vou abrir um negócio, eu já não tenho muito dinheiro. Se você fizer um estudo básico, a maioria das pessoas que querem empreender, elas têm um sonho, mas um plano bem montado muitas vezes não tem. Falta um pouco de recurso. Nosso recurso é escasso, muitas vezes, para empreender. Se você cair na burocracia, você vai ficar rodando, 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 para conseguir o teu alvará, volta e às vezes você não consegue iniciar suas atividades. Então a gente precisa pensar em algo que facilite a vida do empreendedor para retirar os teus alvarás, para movimentar sua economia e começar a tocar o seu negócio. Foi isso que a gente sentiu mais. De primeiro a gente precisa pensar em algo nesse sentido.
Então, seria um projeto para tornar a abertura de empresas mais fácil aqui em Maringá.
Isso, não só isso, mas também atrair novas empresas. Uma outra coisa que a gente precisa se atentar é o seguinte. O nosso modelo de consumo está mudando muito. E até a pandemia acelerou isso. O nosso consumo hoje é muito mais digital.
Uhum.
Né? A gente precisa, de alguma maneira... tornar Maringá mais atrativa para que empresas da área tecnológica possam se instalar aqui. Existe o projeto do Parque Tecnológico, mas nós podemos e devemos ir além disso. Quando a gente fez as visitas nas empresas, eu percebi que muitas vezes as mães perguntavam assim, precisa fazer um projeto para os jovens. Precisa fazer um projeto para os jovens. E, de fato, nós precisamos pensar nos jovens. Às vezes a gente pensa em Maringá, muitas vezes os vereadores, num contexto geral, falando das cidades do Brasil como um todo, nos seus 4 anos, mas a gente tem que pensar no legado que a gente vai deixar para a cidade. Uma coisa que eu tenho como paixão e eu tenho desejo é que Maringá se torne uma cidade que tenha muitas empresas da área da tecnologia. As empresas da área da tecnologia, elas além de pagarem muito bem, elas geram emprego principalmente nessa classe de público jovem. Eu até brinquei com você e falei assim, olha, o Brasil... ele é conhecido como um país que a ascensão econômica muitas vezes é no futebol. Nós precisamos mudar isso aí, né? Não criticando o esporte, que é uma excelente ferramenta, principalmente no combate à violência, no combate às drogas. Nós vamos ter pessoas que fazem um trabalho, até o próprio Biazon vai fazer muitos projetos, eu acredito que ele vai fazer muitos projetos ligados a essa área. Mas a gente precisa também dar outras possibilidades. Então, acho que mostrar que o município se interessa por essas empresas... podem atrair novos empregos, essas empresas se instalando na nossa cidade. Vai atrair empresas que vão capacitar essa mão de obra, então gera uma outra cadeia de negócio e a gente começa a movimentar nossa economia com novas formas. Eu acho que a gente demos muito certo, Maringá, até aqui. Mas se a gente quer ainda continuar como protagonismo no Estado e queremos alcançar voos mais altos, nós precisamos pensar em inovação.
Uhum. Bom, muitos projetos que tramitam na Câmara, às vezes, são barrados na Comissão de Constituição e Justiça, por causa que está com um probleminha aí, né?
Não tem problema.
Microfone aqui. Muitos projetos são barrados na Comissão de Constituição e Justiça porque são inconstitucionais. O senhor tem advogado na equipe?
Olha, isso é uma coisa, assim, chega até a ser absurda, né? Porque um gabinete, no mínimo, ele tem que conter, no mínimo, um excelente advogado. Na nossa equipe são 3... tá? Que contempla a nossa equipe pela seriedade desse assunto. Vou te explicar por quê. Existe um custo muito grande para você montar um projeto. Lembre-se que o vereador e um gabinete geram um custo para o município. Esse tempo perdido para criar um projeto inconstitucional é um dinheiro jogado fora. E depois vai para debate. É o tempo do vereador que está sendo pago. Depois é tempo em discussão em plenário. Vai para votação. aí aprova e depois ele é anulado. Não tem sentido nenhum isso para a cidade de Maringá. Não adianta eu também ter uma ideia... A ideia tem que fazer sentido, o projeto tem que fazer sentido, tem que ser muito bem desenhado. Essa é uma preocupação que nós temos, nós vamos levar isso aí a ferro e fogo, para que o dinheiro do contribuinte não seja jogado fora com uma irresponsabilidade de um projeto que não faça sentido nenhum, e quando ainda faz algum sentido e é aprovado, e ainda ele é cancelado por não fazer parte, ser inconstitucional.
Uhum. Bom, o senhor é do PROS, né? Vai ser oposição da administração?
Essa é uma pergunta fundamental. Eu queria poder, alguns minutos, pontuar essa questão. A gente vive no Brasil uma questão muito mais emocional do que racional na política. Vou te dar um exemplo. Ou você gosta do prefeito ou você não gosta do prefeito. As pessoas têm que parar com esse comportamento. E é difícil falar isso, porque as pessoas não te entendem muito. Elas querem que você goste ou você não goste. Porque se você gostar, você vai para um lado. Se você não gostar, você vai para o outro. E se você trouxer um debate racional, vão falar que você está em cima do muro. Né? Então, mas eu prefiro pagar o preço de ser criticado do que eu ter um peso na minha consciência de não fazer o que é certo. O meu comportamento, do meu mandato, do início até o fim, é o que eu vou falar hoje para você e para todos os ouvintes e quem nos assiste na CBN. Se o projeto fizer sentido para a cidade de Maringá, vindo por parte do Executivo, for um projeto bom, vai ser uma honra e um prazer apoiar o projeto. Lembre-se, o meu papel como vereador é debater pautas, não pessoas. Eu não estou para criticar a pessoa do prefeito nem a pessoa dos outros vereadores. Nós temos que debater pautas. Se vier algum projeto por parte do Executivo que não faz sentido para a cidade de Maringá, nós vamos criticar e vamos, como a nossa equipe do gabinete, o vereador não faz nada sozinho, a gente tem uma equipe de pessoas que trabalham junto conosco, e eu tenho uma equipe sensacional que vai estar junto comigo dentro da Câmara, e vamos, além de pontuar os problemas, trazer as soluções para o prefeito, porque é muito fácil você só criticar. Ah, isso aqui não presta, isso aqui não é bom, tá, o que você faria de diferente? Isso é uma coisa que, durante a minha caminhada, eu sempre falei isso para... Na nossa campanha, nós temos que propor ideias e projetos, porque falar o que não está bom é muito fácil e todo mundo faz isso. Nós temos que fazer diferente. Se a gente quer trazer relevância para o nosso mandato, então a gente tem que começar a fazer diferente desde o começo, desde a campanha. Então o prefeito pode ter certeza de uma coisa: se o projeto for bom, vai ser uma honra, um prazer apoiar, vou comunicar à população, vou explicar meu posicionamento, vou ser muito atuante nas redes sociais. Acho que as pessoas precisam ter esse contato com o vereador, porque quando a gente vai pedir voto, a gente vai de casa em casa, de empresa em empresa, depois ganha e não aparece mais. Pode ter certeza de uma coisa, que eu vou aparecer, eu vou me expor, tanto sendo de uma maneira que te agrade ou não te agrade, é difícil agradar todo mundo, mas a gente tem que fazer aquilo que faz sentido para a cidade de Maringá. E se for um projeto que não seja bom, pode ter certeza que a gente vai criticar e nós vamos, de alguma maneira, trazer as soluções para as melhorias do partido do prefeito.
Agora, o que é um projeto bom, né? Porque a gente sabe que alguns projetos, eles podem ser bons a longo prazo, mas a curto prazo eles são completamente impopulares.
A gente vive muito disso, né? Eu acho assim, olha, tem uma frase que eu aprendi na política que fez muito sentido para mim. Acho que governar é priorizar. Os recursos são poucos e os problemas são muitos. Isso é uma realidade que nós temos não só em Maringá, nós temos em todo o estado, nós temos em todo o Brasil. A gente até vive uma realidade bem distante de outras cidades do Brasil. Maringá é uma cidade muito bem estruturada, uma cidade muito abençoada, mas eu acho o seguinte, nós temos que olhar o contexto que a gente vive no momento para fazer um debate sobre alguns projetos. Então, se o nosso momento hoje é um problema de saúde que vai impactar a economia, não vai fazer sentido algum projeto para reforma de uma praça. Eu acho que vai fazer sentido a gente trabalhar projetos para a expansão da rede de saúde. Melhoria dos projetos para a gente ter uma estrutura para combater a doença. Depois disso, a gente pode pensar nos projetos. Quando você vai construir um prédio, a primeira coisa você começa pelo alicerce. Como é que está a nossa estrutura? Então, a gente sempre tem que entender o seguinte, qual é o seu problema hoje? Porque existem problemas que são emergenciais e existem problemas que não são emergenciais. Quando o problema não é emergencial, ele pode ser tratado como um projeto de médio e longo prazo. Mas quando ele é emergencial, a gente vai ter que priorizar aquilo que vai resolver aquela situação. Estou dando um exemplo do Covid, que é uma situação do nosso momento agora, que não adianta a gente pensar em projetos que seja para enfeitar a cidade se nós está faltando até material nos postos de saúde para o pessoal trabalhar. Eu vi reclamações que faltou até remédio nos postinhos de saúde, nas nossas UBS. Então, nesse contexto, eu falo, nós temos que priorizar. E isso que eu vou usar como tempero para analisar os projetos, se faz sentido ou não.
Uhum. E, às vezes, o projeto, ele contraria um determinado grupo, né? Um determinado bairro, por exemplo, mas ele talvez seja bom para o coletivo, para a cidade inteira.
Lu, é muito complexo isso, porque... Você imagina, uma cidade de quase 400 mil habitantes, a nossa cidade é crescendo como nunca, os prédios subindo por aí. Você vê, até prédio, tem gente que reclama, tem gente que é a favor. Uhum. Então, assim, é muito difícil você agradar todo mundo, principalmente nos bairros mais distantes. Fato é, vão ter projetos que eu mesmo vou apoiar o prefeito, que muitas vezes não vai agradar certa classe, certo grupo de pessoas, certo grupo político. Mas a gente tem que fazer uma análise daquilo que faz sentido. É igual num relacionamento. Às vezes o que faz sentido para o relacionamento não é o que o outro quer. Uhum. Mas a gente precisa pontuar e analisar com muita calma isso aí.
Tá certo. Bom, você tem uma boa oratória, vai usar bastante a tribuna?
Olha, vai ser um prazer usar a tribuna, mas eu quero deixar bem claro que eu não quero usar a tribuna para fazer um palanque eleitoral ou um lugar de criar divergências políticas. Eu quero poder, de alguma maneira, agregar no debate, na construção de ideias, de projetos. Eu acho que nós temos um desafio muito grande. Nós temos uma Câmara muito diferente um do outro. E esse é um desafio, porque é um desafio de comunicação. Cada um faz a sua leitura do jeito que se agrada. E eu acho que isso que pode ser uma vantagem. Então, eu acho que a divergência de opiniões vão trazer debates calorosos, faz parte do debate do momento democrático, né? Mas eu vou fazer questão de usar muita tribuna exatamente para que a gente possa construir, no meio de uma diversidade, num monte de ideias, algo que faça sentido para a cidade de Maringá.
A legislatura nem começou, mas você é a favor ou contra a reeleição?
Eu não sou contra a reeleição. Eu acho que quem tem que ser contra a reeleição, Lu, é a população. Porque é o seguinte, vou falar de prefeito, deputado, vereador, o que for. Se ele fez um bom mandato, um mandato que fez sentido, que foi atuante, que valeu a pena, quem vai decidir isso é a população. É muita demagogia a pessoa falar que ela é contra a reeleição, ela ganha e depois ela quer ser reeleita. Eu escuto muito disso. Eu acho que quem tem que decidir sobre a reeleição de determinado candidato é a população.
Tá certo. Olha, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN, no projeto CBN nas empresas, e uma ótima tarde, um bom mandato.
Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero ter agregado muito nessa conversa. Lu, CBN, um abraço a todos.
Obrigada. Nós conversamos com o vereador eleito, Rafael Rosa, do PROS, na nossa série de entrevistas com os vereadores eleitos aqui de Maringá, que termina hoje. A nossa série, então, termina hoje.